relativamente novo. Essa companhia ela fez IPO em 2020, então a gente já está indo para o quarto ano, já dá para fazer uma análise interessante, um estudo. E era uma empresa que logo que eu comecei a acompanhar, né, que me chamou a atenção, por ser desse mercado de pets, que é um mercado que vem crescendo muito, né, essa tendência de humanização dos animais, dentro de um segmento que é muito pulverizado, então pode ter consolidação. E é um modelo de negócios que poderia, replicar o que a gente vê, claro, guardando as devidas proporções, que são segmentos diferentes, mas a replicar o que a Droga Raia fez, ou até a Loja Renner fez no passado, que é essa ideia de você ir expandindo, você crescendo organicamente, podendo também fazer expansões inorgânicas eventualmente, né, combinar, mas o principal é você abrir novas lojas e aumentar sua presença em outros lugares, né, outras regiões, outras cidades, e gerando uma alavancagem operacional, né, porque você vai aumentando essa capacidade de receita e mantendo custos relativamente estáveis ou crescendo numa velocidade menor do que a expansão do seu negócio, né, das suas receitas, das suas lojas. Essa era a ideia. E a empresa tem tentado fazer isso, mas talvez, não sei se é pouco tempo ainda para analisar, mas tem alguma coisa ainda que não parece que não está acontecendo aqui no, nos resultados da PET. Então vamos analisar o ano de 23 para poder deixar de uma forma mais clara essa minha sensação sobre a empresa, né? Não acho que seja uma empresa ruim, até pelo contrário, acho que a empresa continua sendo interessante, mas talvez falte algum pulo do gato na execução da estratégia dela. Isso aqui, a apresentação tem muito detalhe aqui nessa apresentação, né? Essas empresas mais novas acabam tendo talvez um cuidado maior para conquistar aí uma audiência, né? 30 novas lojas, né? Então, como eu falei, essa é a principal estratégia da empresa, é crescer em número de lojas. São 246 unidades já em 23 estados, então ela tem uma presença bem já nacional, né? Praticamente todas as unidades federativas. E é isso. Essa parte do aplicativo é muito importante, né? Hoje em dia o varejo não se suporta sem você ter a omnicanalidade, sem você ter o digital andando junto. Não existe. Empresas que não fizeram isso, que não estavam fazendo isso, iniciando esse processo já em 2019, tomaram um baita baile aí com a pandemia, que apressou a necessidade desse desenvolvimento, né? Então, a Pets é uma empresa que é bastante desenvolvida nos canais digitais. Inclusive, isso chega a ser, tanto que chega a ser, entre aspas, um problema, né? Não é que seja um problema, porque você vender muito no digital tem suas vantagens, óbvio, mas a margem tende a ser mais baixa, né? Então ela tem que resolver esse gap entre margem física e digital, principalmente se o digital for muito forte. E isso é uma questão que a gente vê a Pets mudando de tempos em tempos, né? A sua estratégia no digital para tentar rentabilizar mais esse canal, porque ele cresce, tem crescido cada bastante, né? Mais do que o físico, inclusive. Vamos ver o que mais aqui. Bom, vamos em frente, conforme for aparecendo coisas interessantes. Eu vou falando. Aqui tem uns destaques já de cara, destaques financeiros, uma receita bruta total de 3,8 bi, né? Então é um receitamento bem grande, né? A empresa já é bem consolidada no seu mercado, né? Que é bastante pulverizado. Crescimento foi de 12% e sob uma base de comparação bem forte, né? A empresa cresceu em 22, 36%. Então, é claro que você não vai ficar crescendo muito forte todo ano, né? A tendência é, quanto mais você cresce, o crescimento tende a ser menor depois de um certo tempo. Isso, em parte, está acontecendo aqui. O problema da Pets não é com a receita, ela vem crescendo bem a sua receita ano após ano. Olha aqui como eu falei da questão do digital, né? Dos 3,8, 1,3 bilhões vem do canal digital. Crescimento de 24%, muito acima do crescimento físico, né? e que era um canal que estava crescendo 41% em 22. A penetração do digital é 37,7. Isso é uma das empresas que eu acompanho. Eu não conheço nenhuma empresa que tenha uma tamanha expressividade no, nos canais digitais, né? Faz sentido, né? Porque não é muito mais prático. É diferente do varejo de moda, por exemplo, que muita gente prefere ir no físico, né? Prefere provar uma roupa, provar um sapato, calçado, etc e tal, ver o produto, ou sei lá, algum outro tipo de produto que você quer ver ao vivo na loja, você acaba comprando. Nesse mercado de pets, não precisa disso, né? Você vai comprar aquela ração pro seu animal, pro seu gato, pro seu cachorro, ou outro animal que você tenha, faz aquilo de uma forma recorrente, você não vai perder tempo hoje indo lá na loja para carregar um saco de ração, né? Então você manda entregar. Então, tem essa penetração muito alta. E crescendo, né? Aumentou 3,6 pontos percentuais. E aqui ele fala uma coisa interessante que eu comentei no início, né? Elas reduziram o gap da margem entre os canais físico e digital. É importante isso, você tornar o digital mais rentável, porque ele tem margem menor. Então, senão isso vai prejudicar muito lá no final, o bottom line, né? O lucro líquido, até mesmo o operacional, o EBITDA. Você pode perder margem se você tiver muita venda digital. Sem tanta rentabilidade. Então eles têm tentado tomar medidas em que as vendas pelo aplicativo consiga aumentar um pouco ali o receitamento, né? Você pode fazer isso cobrando um pouco mais para taxa de entrega, uma taxa de serviço, enfim. Aí a empresa vai negociando essa questão, né? Geração de caixa. Ela fala aqui que foi a primeira vez que foi suficiente para custear os investimentos. Então isso é bem interessante, né? Tá gerando caixa acima ali de um break-even de investimentos, que essa empresa ela tem esse case de crescimento, né? De investir, abrir novas lojas de uma forma mais agressiva. E a geração de caixa ajuda muito isso, que no futuro a empresa pode melhorar, que é uma das questões, né? A empresa tá com problema de rentabilidade lá de lucro líquido no final. E você tendo esse caixa capaz de sustentar o teu crescimento, você no médio prazo você vai precisar fazer menos financiamentos, né? Menos empréstimo, menos dívida, e essa dívida vai gerar menos juros, que vai dar uma vai amenizar o impacto de um resultado financeiro que pode comer o teu lucro líquido, né? Então essa é uma tendência interessante se ela conseguir manter essa geração de caixa forte e crescente. Controle de despesas é fundamental para essas empresas de varejo, seja de qualquer tipo, né, onde você tem margens mais apertadas. Então, essa gestão das despesas e custos é fundamental para você ter uma operacional forte. Mais uma vez, ela fala aqui da geração de caixa. 240. Foi o fluxo de caixa, 240 milhões de geração de caixa operacional. Depois a gente vê lá no quadro o histórico, né, de geração de caixa para ver o impacto que teve esse ano em relação ao seu passado. E aqui é o CapEx, né? Então, 240, como que ela fala que foi utilizado, né? Conseguiu custear todas as despesas, antes você não conseguia ter caixa suficiente para todos esses itens aqui, né? Então a gente vê, ó, a expansão de lojas vai ser a maior parte do CapEx. Esse é o, como comentei, principal estratégia de crescimento da empresa. Lojas e hospitais também, né? Tem essa parte mais especializada que a empresa atua, apesar de ser um mercado menor, né? Uma participação menor na receita. Desenvolvimento de tecnologia digital é muito importante para esse tipo de empresa. Até por questões logísticas, e aí tem a manutenção, né? As lojas precisam de manutenção tempos em tempos e outras coisas aqui. Então, esse é o CapEx da empresa. Aqui é uma questão que foi um problema, né? Como eu falei, né? Essas empresas tendem também, além do crescimento orgânico, fazer crescimento inorgânico. É importante. Você pode crescer através de adquirir outras empresas que tenham correlação com o teu negócio. E depois você cria sinergia, e dilui despesa e acaba tendo um retorno do investimento, né, que você fez atrás. A Pets, ela acabou adquirindo aí a Zedog e eu a... Qual que é o nome da outra agora que eu esqueci? Petix, sei lá. Acho que é Petix. E até agora ela estava tendo prejuízo, né, dessas aquisições. Até 2023 começa a dar uns sinais aí de melhora. Demorou um pouquinho para se provar bem feito, né, essas aquisições. Então isso foi um problema aí nos últimos períodos. Então parece que agora ela está... ainda tem coisas a serem feitas, né? Mas ela já diz aí de benefícios vistos aí no fim do ano, né? Tem essa operação aí dos Estados Unidos também, né? E tá aqui, ó, EBITDA das aquisições. Vamos ver. Bem, o bem que eu tava falando, ó, em 2022 o EBITDA deu prejuízo, né? Negativo em 12 milhões. E aí foi reduzindo, né? E aí no fim do... No segundo semestre só aqui passou a gerar um EBITDA positivo. E acabou que no final de 2023, no saldo aí, acabou gerando um EBITDA positivo. Aí começa a gerar um valorzinho, né? Mas claro que você precisa crescer muito mais para ter valido a pena a grana que você pagou lá atrás, né? Então vamos ver como que vai ser. Uma coisa importante para a gente ver em 2024 é isso. Como que essas aquisições, se vai obter mais sinergia e vai passar a ter... ser positivo para a melhora do balanço da empresa. Tem os desafios de curto prazo, crescimento, como eu falei, né, tende a ser menor do que em anos anteriores. Mas competição, isso é normal, né? Praticamente todas as empresas e setores têm uma competição. Esse aqui é um setor bastante pulverizado. Ela tem a liderança, né, no segmento de pet. Teve até um aumento discreto de market share, isso é importante. Essa parte aqui de acessórios que está tendo dificuldade de crescer, né, as condições econômicas contribuem com isso. Porque a parte de comida, higiene, limpeza, você não é fácil, mais fácil crescer, né? Você não vai deixar o seu animal sem essas coisas. Farmácia, né? O animal fica doente, precisa de remédio. Você não vai deixar de... É como um filho, né? Hoje em dia, os animais, para quem tem. Eu sei disso, que eu tenho animal em casa e não, se tem uma despesa que você não poupa é com um animal, né? E essa parte de acessórios, que são coisas que tendem a gerar até mais um valor agregado maior, né? Se comprar um brinquedo pro pet ou qualquer outra coisa que seja mais supérflua, né? Não é aquela coisa que você precisa, do bichinho precisa para sobreviver, né? Que é a comida, que é a questão de higiene e tal, limpeza e remédio. Isso tende a ter dificuldade em ambientes econômicos piores. Então isso acaba afetando um pouco o resultado da empresa. Então tem que tentar crescer nesse mercado aqui. Aí fala bastante aí das prioridades para o ano de 24, crescimento de receita através do aumento de itens por cesta, melhora aí do sortimento, né, do mix, as expansões de lojas, que é o principal mecanismo de crescimento da Pets, e melhorar a questão de serviços, né? São as prioridades aí. Avanço na marca, né, no marketing, melhoria da experiência. Isso aí tem que ver se a empresa vai cumprir. Se ela detecta o que ela tem que fazer, a questão principal é ver ela executando isso com maestria, né? Disciplina de gestão de caixa e as sinergias aí da Petix mesmo, né, que eu tinha comentado antes. Bom, vamos mais aqui agora para o resultado em si. Bom, já comentei a parte de receita, né? Tinha comentado esse crescimento de 12,5%. A empresa, ela tem por costume mostrar a receita que eles chamam de standalone, né, que é só a Pets. que é a maior parte da receita, né? Dos 3,8 bi, 3,5 vem daqui. E aí separa também, né, a digital, porque tem um peso muito forte. Então a digital está crescendo bem mais. E tem a receita do grupo que vai juntar as aquisições também. E outras coisas menores. Esse SSS não agrada, né? 2,6 é muito baixo. Isso aqui tem que estar acima da inflação. Então, ela está crescendo porque está abrindo loja, né? O SSS ele mede o crescimento da empresa sem considerar as lojas que foram abertas no ano de 23, aqui no caso. Então, é importante que ela cresça nas lojas mais maduras também, porque em algum momento esse ritmo de expansão vai diminuir. E aí a empresa tem que continuar gerando um crescimento acima da inflação para valer a pena, né, o investimento. Aí o lucro bruto, aqui vai ficar claro o que me desagrada, o que tem me desagradado no resultado da Pets até aqui, muito embora não seja um resultado ruim, né, a gente vê a empresa crescendo o seu operacional, mas a gente vê uma desalavancagem operacional, é o contrário do que a gente quer, né? Receita subindo 12, lucro bruto subindo 9, abaixo do crescimento da receita, e o EBITDA subindo apenas 3%. Então, a cada linha da DRE você vai perdendo ali, e isso vai gerando você vai perdendo margem, né? Então, a gente vê a margem bruta caiu um ponto percentual, né? Ficou em 39%. E o EBITDA perdeu mais um pouquinho. Então, aqui você tem o CPV impactando e aqui as despesas operacionais impactando. Perdeu parecido, né, nessas duas linhas. A margem EBITDA em 7,1, né, que é a característica desse setor, o varejão aí, tem uma margem mais baixa. Então, a gestão tem que ser impecável para que isso não seja um problema de rentabilidade lá no final. As despesas operacionais cresceram 11%, né? Não que seja um crescimento absurdo, mas também não tá diluindo essas despesas, né? O EBITDA ajustado foi 267. Desses, o standalone é 264, né? Então, como a gente viu, a contribuição muito pequena ainda de aquisições no resultado como um todo. E aqui, ó, o EBITDA ajustado da Pet, sem considerar as aquisições, foi até com queda, hein? De 2,5%, né? Não lembrava de ter visto isso aqui. E perdeu mais margem. Então, nesse aspecto, as aquisições passaram a realmente trazer uma ajuda, né, no resultado total, que antes não acontecia. E aí, o ponto mais, assim, o destaque para mim do resultado desse ano foi a geração de caixa. Isso é muito importante e pode ser mais importante se ela mantiver essa pegada para frente, para rentabilizar melhor a empresa, né? Então subiu bem aí a geração de caixa nesse ano. Bom, vamos ver se tem alguma coisa de diferente para comentar. Olha o SSS em 22 aqui, como estava bem saudável, né? Foi 9,3 e agora esse SSS não é bom, não. Teve queda, né, da inflação no mercado como um todo, né? Pet seguiu, então caiu o preço dos produtos e com isso é mais difícil você ganhar em receita, ganhar em vendas, né? Isso foi caindo ao longo do ano. A gente vê que começou o ano de uma forma saudável e foi perdendo força. O segundo semestre foi bem fraco, foi até negativo o SSS, mesmo normalizando aqui abaixo da inflação. Então tem que melhorar isso aí. Então, além da queda da inflação no segmento, né, também a queda, como eu tinha falado lá em. Às vezes eu tinha falado de outras coisas, né? Mas aqui entra serviços também, né? O faturamento de serviços caiu e com isso você teve perda aí nesse critério. que entra em detalhes sobre o canal digital, a gente já tinha comentado, né, da grande penetração, o grande crescimento que esse canal tem feito, essa estratégia de diminuir o gap entre o que ela ganha do físico e do digital, que é importante. Essa parte ela está administrando até bem. Então aqui, ó, a pressão da margem bruta, como eu falei, por causa da Pets propriamente dito, né, standalone. Então tá perdendo margem. Por conta do maior venda no canal digital, e também entraram coisas aí relacionadas à mudança tributária. Ah, isso aqui é o quê? Aí não é culpa da empresa, né? Isso aqui normalizando, vamos ver como é que fica daqui para frente, se ela recupera a margem bruta. Já comentei também as despesas. E a margem EBITDA aqui caindo também, para 7,1. E finalmente o lucro, mas aqui é do trimestre, né? Bom, caiu, não tem o anual aqui, né? O lucro do trimestre caiu bastante. Um mês depois se a gente acha. O fluxo de caixa, já comentei também. Os investimentos, já comentei. A estrutura de capital está tranquila, né? Uma alavancagem pequena, então isso não é um problema. Não tem problema de dívida. E é isso. Então, a empresa que tem dados recentes, né, que eu fui em 2020 aqui. Então, não tem nenhum problema com o aumento de receita. Essa estratégia de expansão de lojas está ocorrendo de uma maneira saudável. Ela vem crescendo o receitamento bem em todos os anos. Claro que já cresceu mais forte antes, né? Normal até aí. E vem crescendo, né? Lucro bruto, vem crescendo o EBITDA em todos os anos, né? Tá tudo redondinho. O que ainda não está assim, a empresa não está voando, né? Não está excelente, porque está com essas pressões de margem, né? Vem perdendo margem aí sequencialmente já há muitos anos, desde 2019. Então isso precisa dar uma estabilizada e voltar pelo menos a crescer um pouquinho. E ainda não tem uma rentabilidade interessante, né? Isso não é o maior dos problemas nessas empresas que estão aí em processo de crescimento mais agressivo, porque muito muito do resultado sai na depreciação e amortização também, né? E na questão de juros, de dívida e tal. Mas, de qualquer forma, não agrada ainda o lucro líquido da empresa, né? Vai precisar gramar um pouco mais aí. Estrutura de capital, como eu falei, zero problemas. E a geração de caixa, que vem melhorando bastante. Isso aqui pode ser bem positivo para a empresa, é o destaque para mim, claro. E mantendo isso, ela pode resolver aqueles outros problemas que eu comentei, no médio prazo, para gerar uma rentabilidade maior da empresa. Isso aqui não tem muita utilidade usar, tem pouco histórico, né? A empresa teve no IPO ali, teve um boom, né? Justamente porque desperta muito interesse o case, e dali para frente não foi, só deu desgraceira, né? A empresa não gerou retorno ao acionista. Então, de fato, requer tempo. Então, é um case interessante, merece ser estudado, pode dar super certo. Tem alguns pontos negativos, mas tem algumas coisas que preciso ainda equacionar. A empresa precisa melhorar para realmente uma empresa mais interessante para o sócio em longo prazo. Mas vamos acompanhar aí, ó. Esse foi o resultado da Pets. Um abraço.